In a tiny town where I come from, you grew up doing what your daddy does. Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Então acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Blackberry Smoke, para homenagear os ouvintes Guilherme Soares e a Bárbara, casal que está sempre ligado aqui no nosso Morning Galo, todos os dias, diariamente, e que além de tudo tem muito bom gosto, porque essa One Horse Town é realmente uma sonzeira. Nós vamos destacar então o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 25 de outubro. Faltam 67 dias para acabar o ano, 26 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar, e entramos, né, na semana derradeira. Faltam 5 dias para o segundo turno das eleições presidenciais e 4 dias para a final da Taça Libertadores da América. Bem, são 5 horas e 15 minutos, 19 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do dentista, que é comemorado no dia 25 de outubro, porque em 1884 foi assinado o decreto que criou os primeiros cursos de graduação de odontologia no Brasil, no Rio de Janeiro e na Bahia, mais precisamente. Uma portaria do Conselho Federal de Odontologia tornou a data oficial para a comemoração do Dia do Dentista Brasileiro. Desde a vinda do príncipe regente Dom João ao Brasil, até a época em que Dom Pedro tomou posse como regente do Brasil, a profissão era exercida por barbeiros, sangradores e cirurgiões, fiscalizados pelo cirurgião-mor. Eles necessitavam de uma carta de confirmação da profissão, que era dada aos barbeiros e sangradores em geral. Em 1631, a lei previa uma multa a todos que tirassem dentes sem licença. Também é Dia Nacional do Engenheiro Civil e a data corresponde ao dia de beatificação do Frei Antônio de Santana Galvão, padroeiro da construção civil aqui no país. O engenheiro civil é responsável por desenvolver diversas atividades, dentre elas, o estudo, gerenciamento, assistência, vistoria, perícia e direção das obras. Então, vai um abraço aí a todos os engenheiros civis, em especial para minha irmã Fernanda, que é engenheira civil. Também é Dia Nacional do Macarrão. Olha que beleza, a data foi criada em 1995 durante o primeiro Congresso Mundial do Macarrão, World Pasta Congress, realizado em Roma. A partir daí, o dia é comemorado em diversos países, como Estados Unidos, Itália, México, Turquia, Alemanha e Venezuela. O objetivo é difundir os benefícios do produto e promover o consumo. Também no dia 25 de outubro, empresas produtoras de macarrão fazem doações de alimentos a entidades beneficentes no país. Uma cultura que chegou ao Brasil com os imigrantes italianos e que atualmente está na mesa da grande maioria da população. O macarrão então ganhou um dia comemorativo no país, graças à presidente da República, Dilma Rousseff, que sancionou então em 9 de dezembro o dia 25 de outubro como Dia Nacional do Macarrão. Então, quando você for reclamar aí da Dilma Rousseff, que, além de estocar vento e de saudar a mandioca, ela também criou o Dia Nacional do Macarrão, né? Então, para você ver como o governo dela não foi esse desastre que todo mundo pinta, ela foi responsável por estocar o vento, saudar a mandioca, criar a Mulher Sapien e também institucionalizar o Dia Nacional do Macarrão. Vamos para os aniversários das cidades aqui, os municípios de São Sebastião do Paraíso, nas Minas Gerais, as cidades gaúchas de Caçapava do Sul e Alegrete. Alegrete está de aniversário hoje, também o município de Jequié, na Bahia, Guanhães, em Minas Gerais, Ipueiras, no Ceará, Penópolis e Flórida Paulista, em São Paulo, Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, e Pescaria Brava, aqui em Santa Catarina. Então, parabéns a todos os municípios. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta aqui do conteúdo da Central do Investidor, nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga para somar aos outros. Ah, agora sim, 12 mil ouvintes, batemos ontem, muito obrigado, obrigado mesmo a todos os 12 mil ouvintes que não se misturam com a gentalha, parabéns a todos nós. E você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas encerraram a terça-feira sem direção única, exemplo dos futuros em Wall Street, que operam muito próximos da estabilidade à medida que a temporada de balanços avança, trazendo novamente o otimismo para com os ativos de maior risco. O Stoxx Europe 600 avança, liderado pelos setores de tecnologia e mídia. A desenvolvedora de software SAP, né, SAP, sobe 13,5% após divulgar seus resultados do terceiro trimestre. Os bancos caíram enquanto o Banco Central Europeu considera maneiras de impedir os credores de lucrar indevidamente com o aumento das taxas de juros, com o HSBC caindo mais de 5% depois de reportar cobranças acima do esperado por possíveis perdas com empréstimos. Já o UBS Group contrariou essa tendência, avançando mais de 3% depois de superar as estimativas de lucros. Bem, os futuros do S&P 500 e do índice Nasdaq oscilam entre pequenos ganhos e perdas após o forte desempenho desta segunda-feira em Wall Street. Um quinto das empresas do S&P 500 já divulgou lucros no terceiro trimestre, com mais da metade superando as estimativas. Microsoft, Alphabet, controladora da Google, Amazon e Apple divulgam seus números ainda nesta semana. Os dados de manufatura e serviços nos Estados Unidos desapontaram os investidores nesta segunda-feira, indicando que as medidas impostas pelo Federal Reserve estão começando a desacelerar a atividade econômica. Autoridades do Fed optaram pelo silêncio antes da reunião do Banco Central na próxima semana, onde se espera um novo aumento de 75 pontos base. Um indicador das ações globais teve um pequeno avanço, já que as ações chinesas tiveram uma recuperação modesta após a histórica liquidação verificada ontem, com os investidores pesando as perspectivas de políticas mais hostis ao mercado chinês durante o terceiro mandato do presidente Xi Jinping. O yuan offshore caiu para o nível mais baixo desde que as negociações começaram há uma dúzia de anos, quando a confirmação do terceiro mandato de Xi levantou a preocupação de que a tomada de decisões concentrada poderia enfraquecer o crescimento e desestabilizar a geopolítica. Bueno, por aqui a campanha do presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, convocou às pressas uma coletiva de imprensa na noite dessa segunda-feira para denunciar um fato grave à nação e alegar, há 6 dias das eleições, que está sendo censurada por rádios pelo país para favorecer o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma hora depois da entrevista, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, classificou a denúncia como inconsistente, disse que o relatório apresentado à corte era apócrifo e pediu provas. Em um púlpito montado em frente ao Palácio da Alvorada, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o coordenador de comunicação da campanha, Fábio Van Garten, alegaram que emissoras de rádio deixaram de incluir 154.085 inserções de Bolsonaro no segundo turno, beneficiando Lula, sobretudo na região Nordeste, a região onde o petista venceu com maior vantagem na primeira etapa da disputa. O comitê do presidente pediu ao TSE a suspensão da propaganda de Lula nas rádios do país e apuração da denúncia para que seja instalado um processo administrativo. O ministro Alexandre de Moraes analisou o pedido e deu 24 horas para Bolsonaro apresentar provas do que alega. Abre aspas, os fatos narrados não foram acompanhados de qualquer prova ou documento sério, limitando-se a juntar um suposto e apócrifo relatório de veiculações de rádio, escreveu Moraes. O presidente do TSE advertiu ainda que a campanha pode responder por crime eleitoral se não apresentar as provas. Bem, dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Pink Floyd. Bem, começamos pelo Estadão. Equipe do Ministério da Economia estuda retirar do imposto de renda dedução de gasto com saúde e educação. Tarcísio é entrevistado por Estadão e Rádio Eldorado nesta terça. Veja como acompanhar. Novo premier do Reino Unido é mais rico que a família real. Saiba a origem da fortuna de Rishi Sunak. Campanha de Bolsonaro diz que rádios beneficiam Lula. Moraes fala em documento apócrifo e pede provas. Pesquisa IPEC, Lula tem 50% das intenções de voto e Bolsonaro aparece com 43%. Casimiro repudia montagem falsa e reitera apoio a Lula. Flávio Bolsonaro pede desculpas. Médico constrange pais de recém-nascido a votar em Bolsonaro durante o parto. Veja vídeo. Meu Deus. Que beleza, né? Caixa suspende consignado do Auxílio Brasil por 24 horas após recomendação do TCU. Mais de 30 golfinhos são encontrados mortos em praias do litoral de São Paulo. Balneário Camboriú vai instalar geotubos para conter degraus em praia alargada. Brasileira Suzano compra a fábrica e a marca Neve da concorrente Kimberly-Clark. Capacidade produtiva da gigante de papel e celulose vai ser ampliada em 130 mil toneladas por ano. Gilmar Mendes e Barroso do STF liberam volta de Paulo Dantas ao governo de Alagoas. CFM suspende norma que restringia o uso de canabidiol após críticas de especialistas. Criança de 10 anos morre vítima de disparo acidental de arma de fogo em Minas. Philips anuncia prejuízo bilionário e corte de 4 mil postos de trabalho. Coreia do Norte troca disparos com navios da Coreia do Sul na fronteira marítima. Vamos para a Folha de São Paulo. Bolsonaro acumula desculpas para tentar se afastar do ataque de Roberto Jefferson a policiais. Grupos bolsonaristas mudam narrativa em intervalo de horas e passam a investir contra Jefferson. Economistas veem Copom anticlimático com proximidade da eleição. Bolsonaro fala em suposta fraude de rádios. Moraes não vê base e pede provas em 24 horas. Bolsonaro recebeu em 10 dias 26,4 milhões de reais em doações. Montante representa 34% de tudo que o presidente angariou durante a campanha. Campanhas de Lula e Bolsonaro fazem blitz de 7 dias em Minas Gerais. Moraes agenda julgamento de bloqueios nas redes para depois das eleições. cloroquina torna-se rara em postagens da família Bolsonaro nas redes sociais. De 2020 até metade de 2021, o presidente e seus filhos citaram os remédios 472 vezes. Centrão sempre é governo e estará com Lula, diz governador do Maranhão. Perdão. Moro encontra Deltan em podcast e diz rejeitar barganha para integrar STF ou governo. Transportadora pró-Bolsonaro deve garantir votação de todos os empregados, decide Justiça. Empresa havia prometido flexibilizar escala de eleitores do presidente. Vamos para o valor econômico. Restam 8,5 milhões de votos a serem disputados até domingo. Cálculo foi feito por Orjan Olsen, diretor da Analítica Consultoria, a partir de agregadores de pesquisa, resultado do primeiro turno, comparecimento e grau de definição de voto. STF revoga afastamento e governador de Alagoas voltará ao cargo. Suzano compra ativos de papéis de higiene da Kimberly-Clark no Brasil. Justiça mantém prisão de Roberto Jefferson, que irá para Bangu 8. Ibovespa cai com caso Jefferson, dólar sobe. Há risco iminente de embargo ao Brasil, diz Helder Barbalho. TCU pede explicação sobre consignado e sugere suspensão. Porque um post fez CEO da Louis Vuitton vender seu jatinho. Quem é Rishi Sunak, novo premier do Reino Unido? Vamos de O Globo agora. Quando o estímulo a reações violentas sai pela culatra, é a coluna do Merval Pereira. Caso Jefferson expõe a farra das armas no Brasil, coluna da Mila Leitão. Coluna da Malu Gaspar. Com o PTB sem dinheiro, grupo de Jefferson busca fusão. Oposição predomina nas redes e atua para reforçar vínculo de Jefferson preso após tiros e granada com Bolsonaro. Lula ou Bolsonaro? Como votam os ex-BBBs? Faça o teste e descubra. Meu Deus! A Polícia Federal, Jefferson diz ter arsenal de 20 a 25 armas. Não matei os policiais porque não quis. O Roberto Jefferson, que também admitiu ter disparado 50 vezes e ter lançado 3 granadas contra os policiais federais. Mas tudo isso em nome de Jesus, né? Com Deus no comando e que Deus abençoe a todos, é o que disse aí o Roberto Jefferson. A inversão de clima entre as campanhas de Lula e Bolsonaro na reta final da eleição é a coluna da Bela Megali. Programa de TV que projetou Jefferson teve morte de bebê. Isso aqui eu nem precisei ler a manchete, mas isso aqui é um programa O Povo na TV, da antiga TVS, né, que depois virou o SBT, um programa lá com Wagner Montes, o Sérgio Malandro e tal, e que um dia teve a morte de um bebê ao vivo na televisão, e o Roberto Jefferson era o advogado do programa, ele também participava do programa. Roberto Jefferson, que devia ter uns 180 quilos na época, ele era bem mais gordo, né? Mas esse é o Roberto Jefferson, que desde 1982 circula livre, leve e solto, a não ser pelo episódio do Mensalão, quando ele foi em cana, e agora mais recentemente, quando também voltou ao Chilindró. Tebet pede voto para Lula, bolsonaristas jogam ovos. PSDB, São Paulo declara apoio a Lula no segundo turno. Bolsonaro agora diz que vai negociar fim do orçamento secreto. Debate presidencial na Globo. Veja horário, como assistir e regras. QG de Bolsonaro promete a Moraes entregar amanhã provas sobre rádios. Amanhã, no caso, hoje, né? Vamos para o Poder 360. STF devolve a Paulo Dantas cargo de governador de Alagoas. Rádios veiculam menos inserções de Bolsonaro, diz campanha ao TSE. Moraes manda Bolsonaro provar que teve menos inserções em rádios. Jefferson continuará preso e será levado a Bangu 8. José Sarney declara voto em Lula no segundo turno. Que dupla, né? Renovação com o Mbappé custou 630 milhões de euros ao PSG, diz jornal. USP quer abandonar Sisu e criar sistema de seleção via Enem. Não será governo do PT, diz Lula, sobre eventual nova gestão. Roberto Jefferson se tornou um maluco, diz Kassab. Bolsonaro confundiu menina com objeto sexual, diz Lula. Distrito Federal terá transporte público gratuito no segundo turno, a exemplo da cidade de São Paulo, né? Foi confirmado ontem. Vamos para o Portal Metrópolis. Vídeo, reeleição, orçamento secreto, Roberto Jefferson e STF. Veja a entrevista de Bolsonaro ao Metrópolis. O que eu tenho a ver com Jefferson dar tiros? Reclama Bolsonaro. Se reeleito, Bolsonaro diz que negociará extinção do orçamento secreto. Bolsonaro sobre a pandemia. Fui o único chefe de Estado no caminho certo. Pesquisas internas da campanha mostram empate técnico, diz Bolsonaro. Em depoimento, Jefferson diz ter dado 50 tiros contra policiais. Bolsonaro tem meu voto, diz filha de Jefferson, mesmo após pai ser chamado de bandido. ACM Neto foge de Bolsonaro durante visita do presidente à Bahia. Moraes dá 24 horas para Bolsonaro exibir provas de inserções irregulares. Outra vez, Bolsonaro atira no pé e pode ter acertado o próprio peito. É a coluna do Ricardo Noblat. Irritado com matérias, Lucas diz que está de consciência. Essa aqui é fofoca, né? Eu me empresto ainda. Roberto Jefferson é o ex-cadáver, diz a coluna do Rodrigo Rangel. Vamos para o The New York Times. Rishi Sunak começará a formar o próximo governo da Grã-Bretanha. Vamos para o The Washington Post. Liberais exortam Biden a repensar estratégia da Ucrânia. Vamos para o Financial Times. Mercado autista da China é atingido por queda de ações à medida que Xi Jinping consolida poder. E vamos para os nossos fatos históricos, porque o 25 de outubro marcava o aniversário de Pablo Ruiz Picasso, pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo, que passou a maior parte da sua vida na França, né? Apesar de ser espanhol, ele é conhecido como o cofundador do cubismo, ao lado de Georges Braque. Inventor da cultura construída, o inventor da colagem e pela variedade de estilos que ajudou a desenvolver e explorar. Sua obra é geralmente classificada em períodos. Enquanto os nomes de muitos de seus períodos finais são controversos, os períodos mais aceitos da sua obra são o período azul, de 1901 a 1904, o período rosa, de 1904 a 1906, o período africano, de 1907 a 1909, o cubismo analítico, de 1909 a 1912, e o cubismo sintético, de 1912 a 1919. Picasso conquistou renome universal e imensa fortuna graças às suas conquistas artísticas revolucionárias, tornando-se uma das mais conhecidas figuras da arte do século XX. Vamos para os nossos fatos históricos? No ano de 1936, Adolf Hitler assinava aliança com o ditador italiano fascista Benito Mussolini. Na época, a Alemanha e a Itália estavam internacionalmente isoladas, cabe lembrar. No caso alemão, o isolamento decorria da atribuição de culpa pela Primeira Guerra Mundial, bem como da política externa agressiva de Adolf Hitler. Apesar disso, a Alemanha nazista conquistara algum prestígio internacional poucos meses antes, através dos Jogos Olímpicos de Berlim. Bem, já a situação da Itália era inteiramente distinta. Com a invasão do norte da África e a tentativa de conquistar a Abissínia, Mussolini fez com que seu país caísse em completo isolamento internacional. A Liga das Nações condenou a invasão e decretou sanções econômicas contra a Itália. Um ano depois da assinatura do Tratado de Amizade, Benito Mussolini fez inclusive uma visita oficial a Berlim. Nessa ocasião, ele dirigiu um discurso à população da Alemanha. Seu único tema foi a amizade entre italianos e alemães. A aproximação entre as duas ditaduras fascistas era vista com desconfiança no exterior. Mussolini acreditou, por isso, que deveria tranquilizar a opinião pública. Abre aspas, a implementação do eixo Berlim-Roma não está voltada contra outros países. Nós, nazistas e fascistas, desejamos a paz. E houve quem acreditasse. Sempre há, né? Bom, vamos a 1945 agora, quando também, em 25 de outubro, o Japão entregava a Ilha Formosa de volta à República da China. E onde você leu Ilha Formosa, leia-se Taiwan, que esteve sob domínio japonês entre 1895 e 1945, 50 anos, portanto, em que a Ilha Formosa foi uma dependência do Império Japonês, depois que a dinastia chinesa Qing perdeu a Primeira Guerra Sino-Japonesa para o Japão e cedeu Taiwan no Tratado de Shimonoseki. O movimento de resistência da efêmera República de Formosa terminou sem sucesso quando foi reprimida pelas tropas japonesas. A queda de Taiwan encerrou a resistência organizada à ocupação japonesa e deu início a 5 décadas de domínio japonês. A anexação e a incorporação de Taiwan ao Império Japonês pode ser vista como primeiros passos aí da implementação de sua doutrina de expansão para o sul no final do século XIX. Como Taiwan era a primeira colônia ultramarina do Japão, as intenções japonesas eram de transformar a ilha em uma verdadeira colônia modelo e, como resultado, um grande esforço foi feito para melhorar a economia, a indústria, as obras públicas da ilha e para alterar sua cultura, em grande parte pela necessidade da máquina de guerra para a agressão militar japonesa na Ásia-Pacífico até a rendição do Japão. Bom, vamos para o ano de 1971, quando a República Popular da China substituiu a República da China nas Nações Unidas, e nós já falamos essa história antes, né? Fechamos com o ano de 2001, quando em 25 de outubro a Microsoft lançava o Windows XP, e o nome XP deriva de Experience. O XP é o sucessor de ambos, o Windows 2000 e o Windows Millennium, e é o primeiro sistema operacional para consumidores produzidos pela Microsoft, que foi construído em uma nova arquitetura e núcleo, o Windows NT 5.1. O Windows XP foi lançado no dia 25 de outubro de 2001 e mais de 400 milhões de cópias estavam em uso em janeiro de 2006, 5 anos mais tarde, portanto, de acordo com as estimativas feitas naquele mês pela empresa de estatística para o público em geral. Suas vendas cessaram no dia 30 de junho de 2008, porém, ainda era possível adquirir novas licenças com os desenvolvedores até 31 de janeiro de 2009, ou comprando instalando as edições Ultimate ou Business do Windows Vista e então realizando o downgrade para o Windows XP. E assim fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, 25 de outubro, mais uma vez agradecendo então aos 12 mil ouvintes que estão espalhados em 32 países mundo afora, e é uma razão aí de grande orgulho para todos nós. Muito obrigado, obrigado mesmo. Lembrando sempre que, se você quiser, aí fique à vontade para indicar, para compartilhar o nosso podcast com um amigo, uma amiga, um entusiasta do mercado financeiro, para ajudar a gente a seguir produzindo esse conteúdo para vocês, tá legal? Um grande abraço a todos, fiquem na companhia de Bob Marley e eu volto amanhã com mais uma edição do Morning Galo. Estamos ainda essa semana sem os cortes aí, porque realmente a saúde não tá nada bem, a gripe continua pegando, a febre também, mas assim que passar eu volto aí a fazer o corte com o resumo do mercado financeiro, tá legal? Um grande abraço, até amanhã, tchau, fui!